alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Guacil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Guacil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse guacil.com.br. Tecnologia e inovação, mais segurança para o seu negócio. Guacil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV Aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV Aberta, no canal 51.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
9:03.
Repita.
9:03. Bom, e sobre essa alta do diesel anunciada pela Petrobras, a gente vai conversar agora com a Danúbia Braga, que está num posto aí de combustíveis, né, Danúbia? E vai contar pra gente que mudou, que não mudou aí no posto. Essa alta começa a valer hoje nos postos de gasolinas aqui do Brasil. É, vale aquela máxima já, Danúbia? Abasteceu, abasteceu. Não abasteceu, vai pagar mais caro agora. Como é que tá aí a situação?
Exatamente, Paula. A gente fala ao vivo de um posto de combustíveis na região central. Aqui, especificamente, não teve aumento de ontem para hoje. Eles tinham feito reajuste já na quinta-feira. Então, o preço dos diesel está R$ 7,29. O reajuste foi de R$ 0,79. A gasolina por aqui, R$ 6,73, um aumento de 30 centavos. Mas a gente sabe que tem aqueles descontos quando faz o pagamento, às vezes, via Pix, por aplicativo. Então, tem alguns bônus. O que acabou de acontecer agora, né? Chegou aqui esse caminhão para reabastecer o posto de combustíveis, trazendo ali mais combustíveis. Mas cliente mesmo, a gente vê que por enquanto não tem nenhum. Eu conversei, inclusive, há pouco com um motorista, um senhor, um aposentado, que veio aqui abastecer. E ele falou: minha filha, tá muito caro, tá muito difícil a gente conseguir chegar num posto de combustíveis e abastecer o carro com tranquilidade. A gente espera que essa guerra acabe o quanto antes, para que a gente não continue sendo prejudicado, porque sempre sobra pro brasileiro pagar essa conta quando as coisas começam a apertar, a dificultar. Então, a situação agora neste posto de combustíveis na região central é essa. O movimento é tranquilo, ou seja, quem abasteceu, abasteceu. Quem não abasteceu, de fato, Paula e Nonato, vai pagar mais caro a partir deste sábado. Isso porque com essa decisão da Petrobras em fazer esse reajuste, né, no preço do combustível em 38 centavos o litro, passa a valer a partir desse sábado e aí o motorista tem que arcar, então, com esse valor mais alto. Claro que a gente sabe também que existem alguns postos de combustíveis que acabam exagerando no valor, né? Nesse repasse, que nem deveria existir um repasse tão imediato, uma vez em que ainda não teve essa compra de combustíveis. Muitos já têm ali o combustível que já estava armazenado no seu estabelecimento. Naturalmente, se começarem a chegar diversas denúncias em relação a preços abusivos, a gente sabe que o PROCON começa também a fazer aquela fiscalização em cima desses postos de combustíveis. Fato é, então, que a partir deste sábado, quem for abastecer o veículo vai pagar mais caro. Volto com vocês.
Aí não dá, né, Danube? Se exagerar o valor do repasse, aí o brasileiro não aguenta, aí vai ter que pegar mais metrô, mais transporte público, comprar uma bicicleta, andar mais a pé, porque andar de carro no Brasil vai ficar muito difícil. Obrigada, Danube Braga, pelas suas informações. Daqui a pouco você volta.
Bom, vamos seguir nesse assunto, Paula, o preço dos combustíveis, né, que tem pesado aí no bolso dos brasileiros com essa alta do barril de petróleo no mercado internacional, pressionando ainda mais o setor. Para analisar o cenário, o Jornal da Manhã conversa agora com o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales. Rodrigo, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia para você. Como é que você viu...
Bom dia.
Pois não, pode ir.
Bom dia, Alberto. Prazer estar aqui novamente.
Prazer é nosso. Como é que você viu essas medidas do governo tentando aliviar esse impacto nos preços dos combustíveis? Ou é absolutamente inevitável que a gente tenha esse impacto a partir do conflito entre Estados Unidos e Irã?
Bom, vamos por partes. O primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que, assim, na quinta-feira o governo deu uma mão no sentido de reduzir ou na realidade, zerar a alíquota tanto da PIS quanto da COFINS. Porém, por meio da Petrobras, na sexta-feira, o governo tirou essa vantagem que havia dado na medida em que a Petrobras anunciou o aumento dos combustíveis em 38 centavos. Basicamente, o que acontece é a redução, o fato da alíquota ter sido zerada, a alíquota de cerca de 32 centavos da PIS/COFINS na quinta, e o aumento de 38 centavos por litro da Petrobras, isso acabou anulando uma coisa, anulou a outra. Logo, a gente não verificou nenhuma redução nos preços por essas medidas. E aí o ponto que a gente coloca ao longo das últimas semanas, ou desde que a guerra foi iniciada, o que a gente verificou por parte especialmente das distribuidoras de combustíveis foram aumentos progressivos nos preços, tanto do diesel quanto da gasolina, que essas distribuidoras praticam ou cobram dos postos revendedores. E aí os postos revendedores foram obrigados a elevar os seus preços nas bombas, exatamente porque compraram das distribuidoras por preços mais altos, ainda que a Petrobras tivesse mantido os seus preços no patamar inicial, antes da guerra.
Agora, Rodrigo, o impacto negativo na bomba de combustíveis, a gente sabe que ele existe, ok, a gente conversou com a Danube Braga agora há pouco, a gente viu que vai ter aumento. Mas no ponto de vista, em outros pontos de vista, num cenário um pouco mais positivo, olhando para essa alta no petróleo, esse ponto de vista, ele existe, por exemplo, no caso de um crescimento fiscal, como que você vê? É difícil equilibrar essa conta, né, falando de guerra e ponto positivo em alta de petróleo, mas ainda assim, dá para a gente olhar por esse cenário?
Eu acho, bom dia, Paula, eu acho que o que a gente tem que avaliar aqui é um 360 graus, tá? Então, vamos partir de uma premissa que a guerra continue por algumas semanas e, consequentemente, o barril do petróleo, por outro lado, permaneça estável nessa casa aí de 100 dólares. O que está acontecendo hoje com o Brasil? O Brasil hoje, através da Petrobras, das refinarias privadas, hoje o Brasil tem capacidade de atender entre 70%, 75%, 80% da demanda total nacional de diesel. O que significa que o Brasil vai precisar necessariamente importar diesel para poder atender 100% da sua demanda. Se o diesel continuar estável no mundo, a tendência é que os preços no Brasil não precisem ser mais elevados. O que acontece, o que a gente tem visto historicamente, é que algumas distribuidoras, principalmente aquelas com poder de mercado, aquelas que detêm contratos de exclusividade com postos, acabam aproveitando esses momentos de crise de oferta para aumentarem os preços que elas cobram dos postos de combustíveis. E aí é isso que a gente tem visto, ou já tem visto nas últimas duas semanas, e a expectativa, se formos reproduzir a história do mercado, essas práticas, a tendência é que, mantida a guerra, mantido esse preço alto, a minha expectativa é que, infelizmente, as distribuidoras vão aumentar seus preços e, consequentemente, os postos serão obrigados a repassar esses aumentos, ainda que, às vezes, os postos não tenham condições de repassar integralmente esses preços, porque na ponta final, ou seja, na revenda, principalmente nas grandes cidades, eu tenho uma alta concorrência, uma concorrência bastante acirrada entre postos, e as próprias distribuidoras fazem discriminação de preços de venda para os postos.
Pois é, Rodrigo, é um cenário de conflito no Oriente Médio, mas como isso afeta todo mundo, né?
Impressionante.
Ou seja, chega na gasolina de quem precisa do carro todos os dias, chega no diesel que movimenta o nosso país com os seus caminhões, levando alimentos para lá e para cá, ou seja, o que acontece no Oriente Médio, sem dúvida nenhuma, bate no mundo todo e o Brasil não fica impune a isso. Diretor Executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales. Muito obrigado pela entrevista, bom fim de semana.
Eu que agradeço, um bom final de semana a todos.
Até. Agora são 9 horas e 13 minutos, a gente vai agora direto para Brasília, porque a Janaína Camelo já está lá na frente do hospital em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado. Bom dia, Janaína, para você. Conta para a gente quais são as atualizações.
Muito bom dia para você, Paulo, para o Nonato, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal da Manhã. Pois é, foi a primeira noite, né, de Jair Bolsonaro aqui no hospital, deve estar, depois que ele passou mal, foi transferido para cá, está inclusive internado numa unidade numa UTI, né, unidade de tratamento intensivo. Ele foi diagnosticado com um quadro de broncopneumonia bacteriana. Ontem, numa coletiva à imprensa, o Paulo, os médicos detalharam melhor esse quadro de saúde de Jair Bolsonaro, disse que é um quadro delicado, que merece muita atenção, mas que ele está estável, está consciente, não precisou ser entubado. Foi um quadro, inclusive, que se evoluiu muito rápido, né? Ele passou mal na madrugada de sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, e na sexta-feira, bem de manhãzinha, ontem, bem de manhãzinha, ele foi transferido aqui para o hospital, deve estar com febre alta, com dificuldade para respirar, enfim. Os médicos disseram que é um quadro, de certa forma, considerado grave, que ele vai precisar, no mínimo, ficar internado durante 7 dias. Precisa ser monitorado constantemente, até para que não haja um agravamento desse quadro de saúde. Ele foi transferido para cá, para o hospital, inclusive por uma equipe do SAMU, que é uma equipe de médicos que fica 24 horas de plantão na Papudinha, onde ele está cumprindo pena, que foi um dos pedidos ali da defesa, que foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes por conta do quadro de saúde dele, né? Ele tem toda uma equipe especializada de médicos lá na Papudinha. Só lembrando o que foi dito, Paula e Nonato, no último boletim médico que foi divulgado pela equipe de médicos do Bolsonaro, disse que o ex-presidente deu entrada depois de apresentar um quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese, calafrios, foi submetido a exames de imagem laboratoriais que confirmaram a broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa, que no momento ele se encontra internado então numa UTI em tratamento com antibióticos e com suporte clínico não invasivo, né? Então assinam ali os médicos dele, que é o Dr. Brasil Caiado, também o Dr. Antônio Fagundes e o Dr. Marcelo Borges. Quem esteve aqui no hospital já foi Flávio Bolsonaro, né, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, que é pré-candidato à presidência da República. Ele esteve ontem aqui e disse que, inclusive, ele entende essa internação como uma das piores do ex-presidente dos últimos anos. Hoje, não há uma certeza se Flávio Bolsonaro vai vir visitar Jair Bolsonaro, porque ele não está em Brasília, viu? Ele está cumprindo uma agenda em Roraima, mas a expectativa, se ele conseguir vir, vai ser mais tarde. rede. Jair Bolsonaro está acompanhado de Michele Bolsonaro. Ela, inclusive, postou, fez uma publicação nas redes sociais, a última publicação que ela fez, porque só lembrando que ainda continua valendo todas aquelas regras impostas pelo ministro Alexandre de Moraes com relação à proteção ali de veiculação de algum conteúdo. Não pode ser usado celular dentro de onde Jair Bolsonaro está, inclusive, tem toda uma questão de segurança, enfim. Mas ela disse na última publicação que Jair Bolsonaro ainda está indisposto, mas já conseguiu comer, que fez nebulização, que a febre baixou, tomou um banho e estava fazendo fisioterapia respiratória. Inclusive que ela até deixou a filha dela mais nova, a filha de Jair Bolsonaro mais nova, com ele no quarto enquanto ela precisou sair. Depois ela voltou e agora ela está aqui novamente com Jair Bolsonaro. E outra questão importante, depois dessa internação, a defesa de Jair Bolsonaro entrou com um pedido, novo pedido de prisão domiciliar, viu? Peticionou ao ministro Alexandre de Moraes esse novo pedido, que ainda não tem uma resposta, viu? Paula e Nonato.
É isso, essas são as informações da Janaína Camelo, que traz para a gente diretamente de Brasília. Presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado, então. Essas são as informações. O ex-presidente que está com broncopneumonia bacteriana, de acordo com a Janaína, que trouxe para a gente as informações do quadro médico aí, dos médicos que informaram ela. Essa é uma das piores internações em que o ex-presidente Jair Bolsonaro já passou. Janaína, a gente fica aguardando os próximos boletins médicos e as informações aí de Brasília. A gente volta com você a qualquer momento.
9 horas e 18 minutos, falamos de esporte agora, porque o mesatenista Hugo Calderano avançou para as quartas de final do WTT Champions Chongqing, lá na China. O número 4 do mundo conquistou a segunda vitória seguida no torneio ao derrotar o croata Tomislav Pukar por 3 sets a 1. Calderano joga neste momento contra o francês Félix Lebrun, classificado na sexta posição do ranking mundial.
E uma pesquisa divulgada pela Genial Quest mostra que o apoio de Donald Trump a uma candidatura de Flávio Bolsonaro aumentaria a chance de 28% dos entrevistados votarem no senador. Já para 32%, o apoio à candidatura beneficiaria a candidatura de Lula. Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar com os nossos comentaristas agora sobre esse possível apoio de Donald Trump aos possíveis presidenciáveis aqui no Brasil. Ana Hirsch com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. Como que você vê esse apoio, Ana?
Paula, eu acho que esse apoio é bastante natural se considerarmos o alinhamento ideológico que tem o presidente Trump e a família Bolsonaro como um todo. A gente sabe que o presidente Lula e Donald Trump acabam sempre se desentendendo, tem muitas questões também relacionadas às suas respectivas ideologias, então eu vejo esse apoio como natural. O que talvez mais me surpreenda seja como as pessoas aqui no Brasil condicionam a sua votação ao que uma pessoa de fora do Brasil pode oferecer. Então, veja, 28% dos entrevistados dizem que o apoio de Donald Trump aumentaria as chances de Flávio Bolsonaro. Mas exatamente por qual razão que existe essa correlação tão forte? É isso que me chama muito a atenção. Talvez uma grande parte dos brasileiros hoje esteja tão desiludida com o futuro do nosso Brasil que vê em Donald Trump uma esperança, como aconteceu com a Venezuela ou como em outras intervenções que ele tem feito ao redor do mundo. Isso, ao meu ver, acaba sendo bastante preocupante por conta da questão da soberania que a gente já tratou hoje no nosso jornal, mas é um fato de que as pessoas estão tão incrédulas com o andamento da nossa sociedade que elas atribuem um peso enorme ao que uma pessoa de fora do país pode ou não fazer por nós.
O Gesualdo Almeida, eu queria te ouvir também nessa questão, esse elemento Donald Trump, que para muita gente tem se aventurado em tentar, entre aspas, ser aí o dono do mundo, aqui na América do Sul então nem se fala, mas também lá no Irã. É por isso que tem esse peso que a Ana chama a atenção?
Se nós olharmos essa pesquisa, o apoio do Trump mais espanta votos do que atrai. E tem sido assim num cenário mundial. A direita canadense tinha a eleição praticamente garantida, bastou o apoio do Trump para que a oposição vencesse. No México, a oposição se fortaleceu, na Europa também. Sem falar internamente, Donald Trump perdeu a prefeitura de Nova York, onde ele tem a base dos seus negócios. Perdeu algumas cidades relevantes na Flórida e também no Texas, um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos. A única vitória até agora de Donald Trump em uma eleição foi na Argentina. O apoio dele, escancarado à eleição do Milei, rendeu votos na eleição legislativa de meio de ano e fez com que a base de apoio ao Milei se consolidasse. Entretanto, fora esse caso episódico da Argentina, o apoio de Donald Trump, exatamente por conta do seu perfil, da sua improvisação, do seu modo de ser, do caos que ele trouxe, não apenas para alguns países, mas de um modo geral para o mundo agora, com essas intervenções, por todo conta da sua falta de previsibilidade e desse jeito arrogante, pernóstico, tem sido mais um fator de desestímulo ao voto aos seus candidatos do que um benefício.
Agora são 9h22.
Repita.
9h22.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
Possibilidades. Agora são 9h25.
Repita.
9h25. Sem oficialização, a equipe de Fernando Haddad já busca um vice para a chapa que disputará o governo de São Paulo. A apuração é de Matheus Aleone e Beatriz Manfredini.
O Partido dos Trabalhadores busca um nome para a vaga de vice de Fernando Haddad na disputa ao Palácio dos Bandeirantes, que dialogue com setores mais distantes à sigla. Em conversa com a coluna, o deputado Kiko Seleguin, que é o presidente estadual do partido em São Paulo e favorito para coordenar a campanha do ministro, disse que um nome de centro seria muito bem-vindo para compor a chapa. O tema tem ganhado espaço desde que o ministro da Fazenda anunciou que deixará o governo na semana que vem. Segundo fontes do PT, ouvidas pela reportagem, o escolhido ou a escolhida não precisam, necessariamente, serem vistos como totalmente de centro, mas sim serem pessoas com amplo diálogo com os setores produtivos e de mercado. Um interlocutor resumiu que é necessário ter diálogo com segmentos mais refratários ao PT. Os ministros de Lula seguem como cotados. Nomes como Marina Silva e Márcio França, por exemplo, não são descartados. Mesmo tendo ligação direta com o partido, são vistos como figuras com maior capacidade de transitar entre o eleitorado mais resistente. Os articuladores destacam, no entanto, que Márcio França precisaria aceitar uma espécie de rebaixamento nesse cenário, já que até o momento foi colocado como pré-candidato cabeça de chapa. Como antecipou a reportagem, a legenda espera que Haddad desembarque em São Paulo em abril, após alguns dias de descanso. O ministro ainda não admite publicamente que concorrerá ao governo do estado, mas internamente a questão já é dada como certa. Além de Seleguin, o PT já definiu outros nomes para a campanha. O publicitário Otávio Antunes será o marqueteiro e atuará junto com o deputado Gilmar Tato, que vai ficar com a coordenação de comunicação.
Assunto para os nossos comentaristas que estão com a gente hoje nessa edição do Jornal da Manhã. Vou começar com a Ana Beatriz Hirsch. Ana, Fernando Haddad quer realmente ir para o governo de São Paulo? Ou isso é uma estratégia, ou ele age assim de forma como uma aliança eterna ao presidente Lula?
Paula, tudo o que a gente ouviu dizer nos últimos meses era que Fernando Haddad queria sossego, que ele não gostaria de se candidatar, muito menos a um cargo no executivo, porque dá uma exposição ainda maior durante a campanha. O que a gente vê, se isso vier mesmo a se confirmar, é que Fernando Haddad vai fazer exatamente aquilo que o presidente Lula pede para ele fazer. É uma dívida de gratidão, não dá para entender exatamente, porque por tudo que ele falou nos últimos meses, ele estaria esgotado neste momento e não gostaria de concorrer a um cargo nestas eleições. Isso chama atenção também para a gente ver como a esquerda não tem novos nomes. Como sempre a esquerda brasileira volta para essas mesmas pessoas, seja o próprio presidente Lula na campanha presidencial, como o ministro Fernando Haddad, que acaba sendo colocado como esse número 2 do PT, mesmo contra a sua vontade. A gente vê que falta uma inovação nos candidatos. E aí, colocar nomes que não são diretamente ligados ao PT é algo que a gente vê, e isso se repete nessas eleições, se a candidatura de Fernando Haddad vier a se confirmar, que eles não aceitam muito bem qualquer tipo de coligação que não tenha o PT como cabeça de chapa. O PT, ele quer esse protagonismo para si, no espectro ideológico da esquerda, mas ele acaba não tendo novos nomes a apresentar a sociedade, o que no fim das contas faz com que os candidatos existentes fiquem muito esgotados perante a opinião pública e acabem não se elegendo, o que a gente viu acontecer também nas últimas eleições, em que o PT perdeu muitos cargos que tinha até então.
Jesualdo Almeida, queria te ouvir também nessa questão, à medida em que, como a Ana chama a atenção, a impressão que dá é que faltam muitos nomes mesmo para a esquerda. Se você olhar para o espectro mais à direita da nossa política, você tem talvez uma pluralidade de nomes maior. Ainda que muita gente peça a benção do Bolsonaro ou a benção do Lula no outro extremo. Então essa falta de novas lideranças me parece algo muito palpável. E aqui em São Paulo, o Tarcísio, pelas pesquisas, tem boas chances de ser reeleito. Ou seja, o Fernando Haddad vai entrar numa disputa muito difícil de inverter o atual cenário apresentado pelas pesquisas, não?
Nonato, você tem tanta razão que quando a gente olha para o PSD, são três potenciais candidatos a presidente da República no mesmo partido. E é um partido de centro-direita, se não um partido de direita. O que mostra que a direita vem se renovando com outros nomes, como inclusive Nicolas Ferreira, como o próprio Cleitinho em Minas Gerais, e a esquerda não. A esquerda parou no tempo. E o Fernando Haddad, embora ele não quisesse, ele está indo para o sacrifício. O Lula precisa, aqui em São Paulo, o maior número de eleitores que existe em um estado, de um palanque. E o Haddad sabe que a eleição dele é praticamente improvável. Segundo as pesquisas hoje, claro, pesquisas são sempre prematuras, sempre superficiais, né? A gente costuma dizer que pesquisa mostra o bonito, mas esconde o óbvio, como um biquíni, mostra o bonito, mas esconde o óbvio. De qualquer forma, o Tarcísio performa com 45% em algumas pesquisas e o Haddad com 31%. Mas o Haddad também sabe que indo para o sacrifício, e caso o Lula venha a vencer a eleição para presidente, os benefícios lhe serão estendidos. Algum ministério lhe aguarda, alguma contraprestação ele terá. Então não é assim um sacrifício todo para colocar fim a uma carreira eleitoral. Pelo contrário, quer seja o Lula o vencedor, quer seja o Flávio Bolsonaro o vencedor, o fato é que 2030 está logo ali. E em 2030 outros nomes surgirão. Sem o espectro político e sem a batuta do Lula, que já terá quase 85 anos, terá saído da vida eleitoral, e também de Jair Bolsonaro. Eu acho que a grande preocupação desses novos nomes, ou potenciais novos nomes, é marcar um território agora em 2026 para se tornarem competitivos de fato em 2030.
E olha, a manutenção da prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorkaro e a movimentação da defesa no caso do Banco Master aumentam a expectativa em torno de uma possível delação. Para entender os aspectos jurídicos desse processo e os possíveis desdobramentos, o Jornal da Manhã conversa agora com o doutor em Direito Constitucional, Fernando Capano. Fernando, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu já começo perguntando para você, essa substituição da equipe de Pier Paolo Bottini pelo doutor José Luiz de Oliveira Lima pode abrir caminho ou é uma tendência de que o Daniel Vorkaro possa, de algum modo, fazer aí uma delação premiada? Lembrando que o ex-ajudante de ordens do presidente Lula firmou uma delação premiada naquele outro processo contra a democracia, e acabou, de algum modo, sendo beneficiado com menos anos de prisão. Você acha que o Vorkaro pode ir por esse caminho? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, agradeço mais uma vez a oportunidade. De fato, nós estamos aí diante de uma mudança, talvez, de lógica defensiva, né? Na condução da lógica defensiva do caso do Daniel Vorkaro, né? São dois profissionais fantásticos da advocacia criminal, tanto o professor Pier Paolo, como também o professor José de Oliveira Lima, que me parece possuem realmente visões distintas de como se conduz esse tipo de defesa, e quero crer sim que há uma possibilidade de que tenhamos aí uma negociação já em andamento no âmbito da Polícia Federal e no âmbito do Ministério Público Federal, mais especificamente lá na PGR, já que a competência do processo é competência penal originária, está lá no Supremo. E com essa delação premiada, que é uma etapa da investigação, ainda que eventualmente ela seja homologada em ambiente judicial, que pode de fato trazer ao Daniel Vorkaro algumas benesses, inclusive no que concerne aí, a depender de quais são os termos que serão homologados, se é que efetivamente haverá a delação, pode trazer sim algumas benesses processuais ao banqueiro. Por exemplo, a redução da pena, por exemplo, a redução das multas envolvendo este caso, né? Teremos aí certamente, e é exatamente essa razão porque isso é uma etapa da investigação, porque com a delação premiada nós teremos muito provavelmente para o processo a vinda de novos personagens, de novos investigados e de novas etapas aí que poderão dar desdobramentos para outras pessoas, inclusive para autoridades políticas de altíssima octanagem política. Vamos ver o que eventualmente vai acontecer.
Agora, doutor Fernando, bom dia para você. Bom, há uma pressão para que Daniel Vorkaro se mantenha preservado, né? Até porque ele é peça fundamental desse caso todo. Por esse motivo, ele pode ser mais privilegiado nesse momento, digamos assim, em uma cela especial, em uma redução de pena, assim como o senhor mesmo disse?
Bom dia. Bom, claro, interessa sim que ele, de fato, seja preservado do ponto de vista processual. E essa é, inclusive, uma das razões pelas quais o Supremo ontem, me parece que consolidou a necessidade da prisão preventiva, da prisão cautelar dele. Né? Os advogados haviam pedido para que ele, na medida do possível, pudesse ser liberado. e cumprir eventualmente essa prisão cautelar, por exemplo, em casa, né, em regime domiciliar, mas hoje ele está na custódia do Estado e, portanto, ao Estado interessa que um personagem que é realmente central neste escândalo esteja na sua custódia para que ele possa, na medida do possível, esclarecer toda essa teia de relações financeiras, sociais, fáticas, que, como disse, podem trazer para o processo uma série de outras pessoas. Esse é um dos argumentos que foi utilizado exatamente para mantê-lo custodiado, e me parece que há, de fato, uma preocupação muito aguda com a saúde do banqueiro, com até a sua lógica de manutenção lá na cadeia, para que ele possa, na medida do possível, em firmando essa colaboração premiada, em firmando essa cooperação com as autoridades investigativas, que ele possa ajudar na elucidação desses fatos. A gente só precisa lembrar que a delação premiada não pode ser prova única, ela não pode alicerçar uma acusação por parte do Ministério Público Federal, por parte da Procuradoria-Geral da República. Ela precisa estar aliada a uma série de outras provas que possam, na medida do possível, como disse, alicerçar a denúncia e a chamada para o processo de outras pessoas, de outros personagens neste caso.
Falando nisso, doutor, a gente tem um pedido da Polícia Federal para extensão, né, da investigação, extensão do acompanhamento e investigação em torno do caso do Banco Master. Lembrando que era 16 de janeiro, foi prorrogado por mais 60 dias e agora um novo pedido de prorrogação. Isso tende a ser concedido? É comum num caso como esse? E é importante que se tenha, até pela quantidade de documentos que imagino tenham que ser avaliados?
Sim, é comum, isso acontece de maneira muito cotidiana nas investigações criminais, especialmente nas investigações criminais deste quilate. Nós temos aí, como disse, uma investigação que se desdobrou, são crimes financeiros, e geralmente crimes financeiros são muito complexos de se investigar, porque envolvem aí não só operações pessoais, mas envolvem também operações, por exemplo, trabalhadas e ocorridas em ambiente virtual e não necessariamente, inclusive, em solo brasileiro ou sob a jurisdição brasileira, né? O que significa dizer, portanto, que a Polícia Federal pediu e certamente essa investigação será estendida. Haverá um deferimento desse pedido de extensão, porque realmente é uma investigação bastante complexa que, inclusive, pode contar com a possibilidade, como disse, dessa nova lógica, né? Porque a figura da delação premiada faz com que nós tenhamos aí, para a Polícia Federal, uma série de outros desdobramentos, para o Ministério Público, uma série de outros desdobramentos, porque, a partir daí, você precisa necessariamente abrir novas fontes, novas lógicas, novos horizontes de investigação e, portanto, esse trabalho da Polícia Federal tende, obviamente, a ficar mais complexo e ele tende a se prolongar no tempo até que nós tenhamos aí, pelo menos, se não a totalidade dos fatos elucidados, uma boa parte deles, para que a Procuradoria-Geral da República possa, por exemplo, fazer a propositura das denúncias, né, para que ela possa começar a etapa judicial deste caso do Banco Master. Não é o caso ainda, mas muito provavelmente isso acontecerá fatalmente ainda este ano, eu tenho certeza absoluta.
Agora, doutor, você disse na sua fala que a delação premiada ela não pode ser prova única. Ela precisa, independente do que Daniel Vorcaro delate, precisaria de provas mais concretas para poder assumir essa fala que o Brasil inteiro está esperando, a fala de Daniel Vorcaro.
Ela precisa necessariamente estar alicerçada com outras provas. Quais são as outras provas? Documentos, falas de outras testemunhas, interrogatórios dos envolvidos, trabalho de garimpo de dados e de mapeamento de todas essas operações feitas pelo Banco Master de maneira fraudulenta, questões aí envolvendo corrupção ativa ou corrupção passiva de autoridades no âmbito da nossa República, né? O que eu quero dizer, e as pessoas eventualmente imaginam que a delação premiada é só ela suficiente para resolver o problema do ponto de vista do processo penal. O processo penal não é espetáculo, o processo penal precisa respeitar o devido processo legal, cuja lógica é permitir aos envolvidos o amplo direito de defesa e contraditório, é o que está na nossa Constituição. Então, se tivermos a fala de Daniel Vorcaro, que indique a responsabilidade de quem quer que seja, e esta fala não se alicerce com outras provas, de novo, testemunhas, perícias, outros dados, outras falas, outros interrogatórios, ela sozinha não pode alicerçar uma denúncia. Portanto, o trabalho da Polícia Federal, que tem o ônus, né, junto com o Ministério Público, de dar laço nessas denúncias, né, o trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal será bem robusto, exatamente porque esta prova ela precisa estar em harmonia com outras provas para que realmente as pessoas sejam responsabilizadas criminalmente.
Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com o doutor em Direito Constitucional, Fernando Capano. Doutor Fernando, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelo esclarecimento. É um assunto que certamente a gente vai continuar acompanhando mais alguns capítulos. Bom final de semana aí.
Agradeço, um bom final de semana a todos.
Até. Agora são 9 horas e 42 minutos.
Repita.
9h42.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News.
às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Jornal da Manhã, 9h45.
Repita.
9h45. O governo dos Estados Unidos negocia com o Brasil acordos de segurança e defesa, incluindo uma proposta de combate ao crime organizado na América do Sul. Os detalhes com Eliseu Caetano.
A Jovem Pan confirmou com exclusividade que a Casa Branca passou a conduzir diretamente as negociações com o governo brasileiro sobre a proposta dos Estados Unidos de cooperação no combate ao crime transnacional. Segundo uma fonte, o tema não está sendo tratado pelo Departamento de Estado, como normalmente ocorre em negociações diplomáticas. A proposta americana prevê que o Brasil possa receber em prisões do nosso país estrangeiros capturados nos Estados Unidos, em um modelo semelhante ao adotado por El Salvador na prisão de segurança máxima SECOT. Essa cooperação é tratada por autoridades americanas como o principal anúncio esperado para a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui aos Estados Unidos, que deve ocorrer no mês de abril. Além da questão penitenciária, os Estados Unidos pedem que o Brasil apresente um plano de combate a organizações criminosas que atuem no país, como o PCC e o Comando Vermelho, o Hezbollah e grupos ligados ao crime organizado chinês. Um outro ponto da proposta americana envolve o compartilhamento de informações com autoridades daqui dos Estados Unidos, incluindo dados biométricos de estrangeiros que pedem refúgio ou solicitam asilo no Brasil. As demandas fazem parte de uma contraproposta enviada por Washington após o governo brasileiro apresentar um plano de cooperação focado no combate à lavagem de dinheiro, bloqueio de ativos ilegais nos Estados Unidos, combate ao tráfico de armas e maior troca de informações sobre transações com criptomoedas. As negociações ainda estão em andamento. O governo brasileiro também tenta evitar que os Estados Unidos classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o que, na avaliação de autoridades em Brasília, poderia abrir brechas legais para pressões ou até mesmo ações americanas relacionadas à segurança em território brasileiro. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E nós temos mais informações ao vivo com a nossa reportagem nesta manhã. O ministro Fernando Haddad confirmou que será candidato em 2026 e comentou sobre o cargo que pretende disputar. A Danúbia Braga está de volta aqui ao Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito desse assunto. O que é que disse o ministro, hein, Danúbia?
Pois é, Nonato, tinha toda essa expectativa, vai, não vai? A gente meio que já sabia que ele iria disputar as eleições, mas ele não tinha confirmado, ele mesmo não tinha verbalizado, apenas ali interlocutores do partido falavam muito nessa participação de Haddad nas eleições de 2026. No entanto, ontem, durante uma entrevista ao portal Operamundi, ele disse: vou concorrer às eleições de 2026. O cargo, isso ele ainda não falou, mas naturalmente esses integrantes do PT próximos a ele acreditam que seja de fato ao governo do estado de São Paulo. Então ele será concorrente muito provavelmente ao atual governador Tarcísio de Freitas. A candidatura então de Haddad ao Palácio dos Bandeirantes, a oposição ao atual governador, mas ele ainda não reconheceu publicamente então que é esse cargo. Ele diz que primeiro vai oficializar a saída dele do Ministério da Fazenda. Lula vinha, né, então pressionando Haddad para auxiliar nessa eleição, mas o ministro resistia justamente pelo receio de perder o pleito e terminar a sua carreira política com uma derrota. No entanto, com as pesquisas mostrando ali uma ascensão de Flávio Bolsonaro nessa corrida presidencial, ele chegou a dizer ali, Haddad, que o cenário se complicou. Na última pesquisa, então, do Datafolha, Brasília, Flávio, se consolidou no campo oposto a Lula e o senador também se aproximou do petista nas simulações também para segundo turno, marcando ali 43% ante a 46% de Lula. Então, a margem de erro dessa pesquisa, da última pesquisa do Datafolha, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Diante, então, de todo esse cenário, Haddad deve concorrer ao governo do estado de São Paulo, fazendo frente, então, ao PT, trazendo essa ajuda, essa bagagem dele em relação ao colégio eleitoral aqui em São Paulo, para que ele, de certa forma, tente conter alguns votos, os votos dos indecisos. Então, seria uma forma de contribuir com o partido, com o presidente Lula. É claro que agora ainda falta que ele se anuncie a saída do ministério e aí sim diga também, verbalize a sua candidatura quanto ao governo do estado de São Paulo. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês.
É isso, são os assuntos que vão se aproximando aí da eleição. A gente vai tendo isso cada vez mais presente. Muito obrigado, Danúbia Braga.
Agora são 9 horas e 51 minutos. A gente vai lá para Brasília agora, porque a CPMI do INSS acionou o Supremo Tribunal Federal para garantir a continuidade dos trabalhos da comissão. A Janaína Camelo tem mais informações para a gente, Janaína.
Exatamente, viu, Paula? Até porque a CPMI está prestes a ali terminar o prazo que foi determinado inicialmente, né? Mas os trabalhos estão ainda a todo vapor, tem muita gente para ser ouvida, vários requerimentos já foram aprovados e até o momento não há nenhuma sinalização do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da mesa diretora do Senado, de atender ao pedido do presidente da CPMI, do relator da mesa ali, diretora da CPMI, né? No caso, então, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, de prorrogar os trabalhos da comissão. Então, por isso, a CPMI entrou com o pedido do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, esse pedido, que é o mandado de segurança, que foi protocolado ontem à noite, já havia sido adiantado pelo senador Carlos Viana, numa conversa que ele teve com o ministro André Mendonça na última quarta-feira. O ministro André Mendonça, que é o relator da investigação do INSS, o senador, numa reunião presencial com ele, já tinha adiantado e avisado que ia fazer esse pedido ao Supremo Tribunal Federal, que os trabalhos da comissão pudessem ser prorrogados, já que não há uma resposta por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Numa nota que foi divulgada à imprensa, a CPMI disse o seguinte, que a ideia ali, o objetivo de continuar com os trabalhos, continuar com as investigações, claro que isso é fundamental para que todos os fatos das fraudes do INSS sejam devidamente apurados, para que a sociedade brasileira tenha respostas claras sobre o que aconteceu. E a CPMI reafirma o compromisso com a verdade, com a transparência, com a defesa dos aposentados e pensionistas do Brasil. E aí acusa, assinada ali, essa nota é assinada pelo presidente da CPMI, pelo relator, que acusam Davi Alcolumbre, a mesa diretora do Senado, de omissão. É o que eles dizem por não promover a leitura do requerimento da CPMI, que investiga a fraude bilionária praticada contra aposentados do INSS. O deputado Marcel Van Hatten, inclusive, ele apresentou o requerimento também de prorrogação da CPMI no dia 19 de dezembro, com 200 assinaturas de deputados e senadores, ou seja, mais de um terço ali, né, dos parlamentares da casa. Então, houve já um pedido formulado, oficial, com assinaturas suficientes para que a CPMI do INSS possa continuar. No entanto, ainda não tem uma resposta do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Agora vai, então, depender de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse mandado de segurança, o ministro André Mendonça, ele pode exigir que a Câmara cumpra esse dever constitucional, que atenda os parlamentares. Então agora vai depender ali do STF, viu? Nonato e Paula.
Obrigada, Janaína Camelo, pelas suas informações. Quero chamar os nossos comentaristas. Jesualdo Almeida, continuidade em relação à CPMI do INSS é o que a sociedade brasileira está esperando, né? Mas a gente não ouve mais falar sobre essa CPMI nos últimos dias. Até briga teve ali, palco para, enfim, como a gente vê ali, para os congressistas ali, para postar nas redes sociais, como a gente sempre vê em todos os casos das CPMIs aqui no Brasil. Como que você vê essa? Vai continuar? Vai trazer uma resposta para o brasileiro que está esperando em relação ao INSS?
Acho pouco provável, como de resto as últimas CPMIs têm sido assim. Basta lembrar que a CPMI do MST sequer relatório final teve, o que mostra o total descrédito dessas CPMIs. Também até esse momento não se abriu a CPMI do Banco Master, que todos gostariam muito de vê-la. Entretanto, o que mostra ser muito paradoxal nesse momento é que os parlamentares reclamam tanto da interferência do Supremo Tribunal Federal, que de fato muitas vezes é indevida, mas sempre o buscam. E o buscam para questões eminentemente internas. Na sexta-feira passada, o deputado Hollenberg buscou perante o Supremo Tribunal Federal a abertura da CPI do Banco Master. E o relator daquele caso, Zanin, disse: isso não é o Supremo. Isso é questão interna, isso é questão de ordem política. Portanto, prorrogação ou não de CPI, abertura ou não de CPI, não tem que ser judicializado. Embora o povo queira que aconteça, e inclusive um relatório contundente, depois de grande investigação, o fato é que a CPI é uma questão eminentemente do parlamento. E os parlamentares não deveriam se socorrer ao Supremo Tribunal Federal. Porque se o Supremo dá uma decisão, aí vão dizer que é ingerência em poderes.
Ana Beatriz Hirsch, queria te ouvir também nesse caso. A CPI está dizendo que ainda há muito a ser investigado e, consequentemente, muitas testemunhas a serem ouvidas, por isso está pedindo essa prorrogação. Mas a Paula chamou a atenção para um ponto importante. Muitas vezes a sociedade imagina que as CPIs foram banalizadas, que a gente já não tem mais um trabalho muito efetivo de CPI, como tínhamos, por exemplo, lá no início dos anos 90, quando esse instrumento ganhou um pouco mais de tração aqui no Brasil. Qual é a tua visão, Ana?
Nonato, infelizmente, eu acho que a Paula tem razão. Hoje a gente tem a CPMI, as CPIs, muito mais como um palanque para aquelas pessoas que fazem parte dessas comissões, e não por outro motivo, fazer parte dessas comissões também é uma grande briga interna entre os parlamentares.
Eu vou ter que te interromper porque o teu microfone está com um probleminha aí. Daqui a pouco você analisa esse fato aqui para a gente na programação da Jovem Pan. Obrigado, Ana Hirsch. Deixa eu só chamar a sua atenção aqui. Você lembra do caso da morte do jovem Rodrigo Castanheira, aquele que foi agredido a socos em Brasília? E ele morreu, né, após uma briga com o piloto Pedro Turra? Pois o resultado do laudo médico pericial foi divulgado e mostra que a morte do menino foi causada por múltiplos socos de Turra contra o lado esquerdo da cabeça de Rodrigo Castanheira. O documento descarta a hipótese de que o jovem teria morrido após bater a cabeça contra um automóvel. Além disso, esse relatório indica ainda que Pedro Turra teria usado algum instrumento, como um soco inglês, durante a briga. A hipótese é levantada devido à ausência de lesões no punho e nas mãos do agressor. Porém, o documento aponta ainda que, para confirmar a presença de um soco inglês, teria que fazer uma perícia específica nas imagens para a conclusão desse quesito na morte do Rodrigo Castanheira.
É isso, e 9h58,
é isso. Vamos fazer aquele convite?
Vamos fazer aquele convite, bora, né? Aquele convite que você vai assistir, né?
Certamente.
Certamente. E você que está em casa vai assistir também, porque eu quero te perguntar o seguinte: o que, que você vai fazer amanhã à noite? Eu tenho um grande compromisso para você, sabe qual que é? Amanhã, a partir das 8 horas da noite, a Jovem Pan vai fazer a cobertura especial do evento mais aguardado do cinema mundial, o Oscar 2026. Venha com a gente torcer para Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, que podem dar mais estatuetas para o Brasil. Tudo isso junto com Fabrício Naitsky, Misael Mainetti e um time de especialistas que vão falar sobre as principais categorias da premiação. Então não esqueça, domingo das 8 horas da noite até a 1 da manhã. E com certeza vão falar, Roberto Nonato, sobre aquela parte que eu mais gosto do Oscar. Por incrível que pareça, eu adoro. Sobre os looks, sobre as roupas, né? Que as pessoas participam ali, que elas desfilam naquele tapete vermelho. Ah, aquilo ali é demais. Com certeza vão falar sobre aquilo e eu vou assistir. E eu quero que você assista também. Também. Vem com a gente amanhã a partir das 8 horas da noite.
É isso, prepara aí a pipoca então. A edição desse sábado do Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Que horas são, Paulo?
Agora são 9h59.
Repita.
9h59.
Amanhã tem mais. Aproveite o seu sábado. Até amanhã, Paula.
Até amanhã, Roberto Nonato. Até amanhã para você. Obrigada pela sua audiência.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great,